Ficar todos Deus, né? Tchau. Tudo de paz? Conseguiram de cansar de outro favor?
Eu consegui. Agora,
se isso é uma verdade verdadeira, eu não sei não. Isso, uma coisa de nada. Olha, e aqui na vida, é como no tribunal. Tudo que você souber será usado contra você mesmo. Sabia disso? Tudo que você souber, um dia vai ser usado contra você. Não no sentido de lhe acusar, mas no sentido de ser questionado o seu saber pelo saber de alguém. E isso vai causar mal-estar a você. Então vai ser usado contra você. Quando alguém contaria, de viver contrariedade, de acordo com o que você vive o tempo todo dia, isso quer dizer que você tem em você uma verdade que não foi respeitada ou aceita pelo outro. E vocês acham que para acabar com a contrariedade, o outro tem que aceitar a sua verdade. Mas isso é impossível, porque ninguém ensina nada a ninguém. Você pode passar aqui, até eu ou qualquer filho, pode passar aqui $200 falando. Enquanto você não acreditar, eu não ensinei nada. Então não é ninguém que ensina, é você que aprende. E aprende aceitando. E como ninguém está disposto a aceitar a verdade do outro, o que se acredita como certo, é impossível acabar com a contrariedade mudando o outro. A única forma de você acabar com a contrariedade é mudando você, não tendo nada para que possa causar se sentir contrariado. Esse é que é o problema. O problema é que na maioria das vezes você quer acabar com a contrariedade mudando o outro.
Mudando o outro.
Isso é impossível. Aliás, quem lhe contraria exerce uma função chamada função inteira. Ele lhe contraria para lhe mostrar que você tem uma verdade. Que se continuar ele tem, está lhe causando contrariedade. Eu vou dar um exemplo. Se alguém chega perto de você e lhe chama de feia, ele não está emitindo uma opinião dele. Ele está servindo a você, dizendo que isso lhe contraria. Ele está servindo a você, dizendo: olha, você ainda quer ser chamada de bonita. Você ainda se acha bonita. Enquanto você se achar bonita, você vai sofrer, porque sempre vai ter alguém que não vai achar você bonita. Então é como se Deus estivesse me dando um recado: trabalha isso, muda isso, já para
saber o que interessa se você pensa de você. Você não precisa que o outro diga que você é bonita para você ser. Mas como vocês não querem ser bonitos, mas querem vencer, ou seja, receber, ser capacitado como bonita, aí sobe.
Agora, para o Joaquim, onde você está sendo gravado?
Aqui, né? Ficou calmo? Então, por isso é que eu digo, tudo que você souber, vai um dia ser usado contra você. Mas não usado para lhe causar ferimento, mas para lhe mostrar aonde você precisa trabalhar.
Então, chamar a atenção, né? Como se estariam me chamando a atenção para uma coisa, e eu tenho que ficar, estou atenta para que eu possa aproveitar aquela oportunidade, né?
E?
Me ver.
Se ver. Lua e cua.
Exato.
Não é nem se ver, é ver aquilo que lhe causa o sofrimento.
Uhum.
E aí trabalhar isso. Não trabalhar no sentido de alcançar uma nova verdade do que é, ou de alcançar uma nova forma para fazer. Não, é só dizer, olha que besta que eu sou. Eu sou porque eu quero ser chamado de bonito. E não quero sofrer. Então eu vou falar de querer ser chamado de bonito, que aí eu não sou. É só isso, mais nada que isso.
É, um exemplo, né, vivo, né, ontem, quando eu me expressei sobre o exemplo do cocô, aí, usar o termo mesmo, falar, quando chegou em casa, o meu marido chegou e falou assim, Suzana, eu sei que você não se preocupa que os outros vão pensar de você quando você usa as expressões que lhe vêm. Mas as pessoas vão caçoar de você, as pessoas vão falar de você pelos termos que você usa. Eu recebi isso e me coloquei no seguinte: bom, se eu achar que eu controlo o que eu falo,
olha, fala. Olha, você está querendo construir um novo raciocínio. Fala que há uma nova verdade para descobrir uma razão.
Não, entendi, mas entendi esse problema.
Não, entendeu tanto que você ainda está agora insistindo no que você ouviu, como fechou, o que aconteceu. Nada disso é para você.
Aconteceu, mas.
Nada disso é para você raciocinar. Deixa eu falar uma coisa muito interessante. O que é um raciocínio? Não, o que é um raciocínio?
É você ficar revendo o pensamento.
Não, o que é um raciocínio?
Tirar uma lógica da minha vida?
É julgar. Que faz uma confusão com julgar e apenar. Dá pena. Se tem alguém aqui que conhece o Guilherme, vai entender o que eu estou dizendo. Um doutor Luiz, quando ele recebe uma queixa de alguma coisa, ele vai juntar informações sobre aquilo que ele está, que é o motivo daquela queixa. Ele vai ouvir testemunha, vai fazer diligência, vai pegar perícia, vai juntar informações. E aí ele vai analisar essas informações para que ele julgue que se aquilo que foi dito no início é verdade ou não, se aquilo que foi dito no início é real ou não. Isso é o julgar. Julgar é pegar informações para parecer sobre aquilo que começou a coisa. Só depois que os que o doutor Luiz acaba de julgar, ele vai ver, ah, então é uma verdade. Agora, qual a pena que se aplica a isso? Aí ele, a pena, dá uma pena. No caso, é você, o que o seu marido falou, é você fechar do que ele falou, isso é um julgamento. Isso vai construir uma verdade. Isso vai construir uma realidade que você vai achar certa e que vai servir para a posse do julgamento. E aí você chega à pena. A pena é dizer, ah, meu marido estava certo mesmo. Isso é uma absolução. Ah, não, meu marido não sabe o que fala, ele é uma besta, ele não entende, porque ele não ouve o assim mesmo. Isso é uma condenação. É a pena. Mas todo o processo de raciocinar, de pensar, é o julgamento. E é isso que vocês fazem quando participa de qualquer atividade onde alguém vem falar alguma coisa, ou onde você lê um livro, ou onde você vê uma informação. Você recebe aquela análise, aquilo que você está lendo, aquilo que você está ouvindo, e você começa a julgar quem está falando. Raciocinar o que você recebe como informação. Tipo, como informação, é fazer um julgamento. E muitas vezes você faz julgamento, o seu ensinamento não julgar, né? Então, para você ler alguma coisa, você deveria não julgar, só ler. Ou seja, não querer tomar uma compreensão, não querer saber se aquilo está certo, não querer saber se é aquilo mesmo. Mas você não consegue ler ou participar sem isso. Isso é natural, isso acontece automaticamente. Aí é o momento de você trabalhar, é o momento de você dizer, é a mente que está dizendo, eu não sei nada disso. É o momento de você se libertar. Mas como você não trabalha a verdadeira coisa e aceita pela força do Maia, pelo inexplicável poder do Maia, você acredita que você está pensando, que você está conseguindo fazer, que você está resolvendo. Ele faz, mas ele. Aí você passa a acreditar naquilo. E aquilo será usado um novo dia para fazer um novo julgamento. E aqui a vida continua, e você continua tendo a tudo, até que se libertou de alguma coisa.
Mas como você vê, então, se a gente, a nossa vida se baseia em raciocínio, jogo, julgamento, como você vê a verdade?
Não se apegando a isso. Eu acho que é isso. Ou pelo menos a minha mente, o meu raciocínio, está dizendo que é. Agora, eu não tenho certeza absoluta que é. Só tem uma saída para se aprender a viver essa vida. Pode ser, pode não ser. Tudo pode ser ou pode não ser. Porque na hora que você reage ao pensamento que vem com uma dúvida, não é uma negação. É uma dúvida. Aquilo perde força de lei, de verdade. E aí ele existe em você, mas não como algo certo, algo verdadeiro. Porque quando é verdadeiro, você vai exigir que o outro acredite naquilo. E aí você criou para você uma oportunidade de chover.
Mas nós temos que criar um valor para nós, para tomar um valor.
Moço falou uma coisa muito interessante. Nós não temos que criar valores para nós. Poxa, que valor você acha que você pode criar? Poxa, que valor você acha que você pode criar?
Criar não, digo, mas...
criar não. Aceitar o valor que alguém lhe diz que deve aceitar.
Que
aí o que você fez? A não ser passar a cabeça para o que o outro diz. Veja, o grande problema é que vocês ainda querem que há Mas vocês não veem que vocês não tinham nada. Que vocês se submetem ao que o outro diz. E quando você se submete ao que o outro diz, você não está fazendo nada por você. Por quê? Quantas vezes alguém já lhe deu um conselho que você achou muito maravilhoso, pediu e quebrou a casa? Não conte nada que alguém lhe dê, amor. Porque o que ele tem para lhe vender pode não ser útil para você. Para você estar com você mesmo, você precisa estar livre de tudo que vem de fora. E aí eu lhe pergunto, moço, o que dentro de você, dentro dos seus valores, eu estou falando para você, mas estou falando para todos, que isso é para todo ser humano, o que dentro de você é seu? Que é seu?
Consciência.
O que é seu? Seu mesmo. Que você não recebeu de ninguém por homose ou por herança social, qualquer coisa. O que é seu? Nada. Você, quando nasceu, era um bebê que não sabia nada, não tinha o menor valor na cabeça. Tudo que você tem dentro da sua cabeça vem de fora. Então, para você poder ser a criança para entrar no reino do céu, você tem que abrir mão de tudo que não é seu. É por isso que Jesus disse que para entrar no reino do céu, você tem que ser igual a criança. Você precisa se libertar de tudo, voltar sua livre. Qual é a sua livre? Não ter nada. Agora, é impossível não ter nada. Mas você precisa, já que não pode voltar a não ter nada, pelo menos dizer, isso não é meu, alguma, olha, ideia é igual a filha, alguma coisa que foi na sua cabeça. E já isso é a ideia que alguém põe na minha cabeça. Eu, como não é meu, eu não sei se é certo ou se é errado. Tem que estar lá. Isso chama-se constatar. Na hora que você tem o certo ou errado, chama-se acreditar. Porque eu falho. Olha, parece que nós está fugindo do assunto Xanga, mas tudo isso vai envolver a conversa de hoje.
Pai, do jeito que o senhor está falando aí, o ser humano mais próximo de tudo isso que o senhor falou são os índios que a gente viu há décadas atrás, lá na Amazônia, que tinha um conceito de família como sendo a toda a tava, que tinha um desprendimento de todo, de, assim, de andar despido, de não tinha maldade,
que tinha uma propriedade privada, aquela
que era todo.
Poxa, se você olhar, o ideal passado no livro dos Espíritos é a vida do índio. O ideal fachado no livro dos Espíritos é esse, é a vida do índio. E o livro do Espírito Tato Chivícola como um espírito atrasado.
Verdade, é isso que eu ia perguntar para o senhor. Como é que
você falou, falou a questão da família no livro dos Espíritos, vai lá, muito caro. O Cadeco pergunta, diz que o Espiritismo veio acabar com a família. Isso é verdade? É, o Espírito da Verdade diz, não é verdade. Ele não veio acabar com a família. Ele veio para que você abra a sua família de
forma
que o seu superior e o seu inferior, lá é chamado de senhor de escravo, pertence à sua família. Isso é acabar com a família como hoje vocês processam. Um núcleo fechado aonde vocês chegam, os outros estão de fora. E era assim que o Chico andava. A aldeia era uma família.
O filho era da aldeia, não era do pai e da mãe. Era da aldeia. É até hoje, vai.
Mas então, veja a hipocrisia, a incongruência entre você querer viver o valor humano e você querer viver aquilo que diz que acredita. É, o valor humano diz que a família é você, sua mulher, seu filho.
Ah, tá, tá.
É agregado. Isso é o valor humano. Mas você, você está escrito no livro dos espíritos. E o livro dos espíritos diz que não é isso. Mas você não confessa a sua fé. Você não segue o que quer. Não segue o que diz que acredita. Segue o que a, o mundo diz que é o chefe fazer. Que é o que eu disse para ele. Algo que alguém colocou para dentro. Olha, Mochu, tem pedaços dos ensinamentos que a gente faz questão de excluir. Não, nem esquecer, excluir. Eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. E aquele que quiser me seguir, precisa abandonar pai, mãe, filho. E eu vim para jogar pai contra filho, mãe contra filha, de tal forma que eles se sintam livres para me seguir. Evangelho de Lucas, não do, do Mateus. Mas isso é uma questão de quem quer. Por quê? Porque se você se lembrar disso, você vai ter que agir aí. E aí você não vai estar de acordo com o mundo humano. Como você prefere estar de acordo com o mundo humano ao invés de estar de acordo com aquilo que você acredita, você prefere esquecer. Por quê? Por que é preferível estar de acordo com o mundo humano? Não, não é mais fácil. Para que, que vocês querem estar de acordo com o mundo humano?
Para ser aceito.
Para ser aceito. Para ser admirado. A fama! Para ser elogiar,
ajudar, fazer,
não, que é a receita. Se ele está o que fazer, para você ganhar, para você ser considerado certo. E se você age de contra os padrões humanos, a sociedade lhe exclui. E você que está tão preocupado com a sua relação com Deus, prefere estar bem com a sociedade. Eu vou lhe dizer uma coisa, tem uma outra coisa na carta de Paulo, numa das cartas de Paulo, que vocês esquecem. O ser humano é o inimigo de Deus. Porque a lógica e os anseios humanos não tem nada a ver com a lógica e o anseio de Deus. Que está na carta de Paulo. Mas você que prefere se aliar com o inimigo de Deus. E diz que quer cegar Deus. Não estou acusando ninguém de nada. Volta aí, repetir que estava aqui ontem, ouvi os aulas falar isso 300 vezes. Não é em tom de acusação, é em tom de despertar. Despertar vocês para que para dizer para vocês, olha, você acredita numa coisa, mas não diz o que você acredita. Só isso. Então é necessário esse trabalho não de acabar ou de mudar valores, porque você não consegue acabar e se mudar, tanto, tanto importa, o seu novo valor vai estar preso a uma nova aceitação, que se você não quiser ser aceito pela sociedade comum, vai querer ser aceito pela sociedade individualista. Então é não ter valores, ou melhor, ter o valor e não viver a partir dos valores, não dá o valor. O valor de chefe, o valor de perfeito, o valor do que é aquilo que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que eu tenho. O que, que você tem que fazer nessa vida, moço?
Alcançar o
eu estou falando de fazer como ato. O que, que você tem ato? Qual o ato que você tem que praticar nessa vida? Aquele que você fizer. Porque aquele ato que você faz, você está fazendo. Então ele tinha que acontecer.
Mas o ato levado a decisões que você fez.
Moço, tudo que você decide fazer, você consegue fazer?
Não.
Então não pode ser. se você tivesse livre-arbítrio de fazer o que você quisesse, você nunca ficava doente.
Estou batendo aquilo que a gente pode decidir,
não, dentro daquilo que você pode decidir, você decide e não dá certo. Então não é que você decide, de vez em quando o que acontece vai, vamos dizer assim, está de acordo com o que você decidiu. De vez em quando, que a grande maioria das vezes não é. Basta observar a vida. Se pensa que tem controle na vida. Vocês controlam a vida e não conseguem sair da dose. Estão sempre sofrendo, estão sempre com problemas. Se você controlasse a vida, você não teria problema nenhum nessa vida. Você tem o controle dela. Nada aconteceria que você não esperasse que acontecesse.
Eu não tenho nem controle, mas a gente tem que tomar decisão.
Mas tomar decisão e esperar que essa decisão aconteça é querer controlar.
Se eu tomar a decisão, independente do.
Tomou a decisão? Tomei a decisão. Se vai acontecer ou não, não sei. A decisão está certa? Não sei. Mas era isso mesmo que tinha que fazer? Não sei. Moço, deixa eu lhe fazer uma pergunta, agora você vai entender um pouquinho o que eu quero lhe dizer. Neste mundo de hoje, ou no mundo TS, existe o dualismo? Dualismo são dois opostos que pode acontecer. Existe o dualismo, o bem e o mal, o certo e o errado, o lixo e o feio? Você diz que sim, que este é um mundo dual, um mundo onde as coisas são de um jeito ou são de outro. Não é ilusão. Na hora que você disser sim para alguma coisa, o não, não existe, porque você disse sim. A possibilidade de você ter dito não, não existe neste mundo, só existe no mundo das probabilidades. E o mundo da probabilidade não é um mundo real. Seria possível que você tivesse dito não, mas a partir do momento que você diz sim, não tem mais a possibilidade de dizer não. Então tudo não é dual, não pode acontecer de duas formas. Sempre é o que acontece. E aí, a partir disso, quando você começa a observar o que acontece, declarando a sua incapacidade de administrar o que acontece, você começa a perceber as coisas acontecerem. E não tem mais a ilusão de que aconteceram o que você decidiu que ia acontecer. E aí você vive a mesma vida que ia vivendo achando que você decidiu. A mesma vida, o mesmo acontecimento. Porque o acontecimento depende da sua vontade. Então você começa a continuar vivendo a mesma vida, só que não está mais iludido de ter o poder de controlar a vida. Isso não muda nada na sua vida. Só acaba com a sua falsa ilusão e achar que você controla a vida. Deixa eu falar uma coisa, moço. Você acredita no livro dos Espíritos? No livro dos Espíritos está escrito assim. A pergunta é: quer dizer que ninguém morre antes da hora? E aí está escrito lá como é pode. Não. E diz que você tem grandes exemplos. E mais, Deus sabe a forma e o momento que cada um vai morrer. Deixa eu só completar. Quando você entende isso, todo mundo morre na hora que tem que morrer. E do jeito que já era previsto para morrer, você descobre uma coisa. Não há bala perdida, há bala assada. Não foi por um acaso que aquela bala chegou para o pessoal. Porque se você aceitar a bala perdida, você não aceita que Deus sabia. Você vai achar que Deus foi pego de surpresa. Esse isso é que é o problema. Vocês acreditam num Deus onipotente, mas acho que a onipotência de Deus fala na potência de vocês. Não, a onipotência de Deus não supera a sua potência, a sua decisão de fazer. O que é o suicídio? O que é o suicídio? O que é o câncer? O que é a bala? O que é a facada? Eu? O que é?
Um gênero de morte.
Um gênero de morte. E Deus sabe o gênero da morte de cada um. O que é o suicídio? Um gênero que Deus sabia que ele ia fazer. Ah, e o vale do suicida, porque ele se matou. Não, ele não está lá porque ele se matou. Ele está lá porque ele fugiu da vida. É diferente. É uma chama mental. Fugiu da vida, lamento. Não é no ato de se matar. Até porque, moço, se você é espírita, se você é espiritualista, a primeira coisa que devia acabar para você é vida e morte. Como é que alguém quer pedir de espírito a pedir de morte? Que é uma morte para um espiritualista, para alguém que acredita no espírito e na existência do espírito? Um acontecimento da vida eterna do espírito. Não é nada grande hoje, não, é só mais um acontecimento da vida. Comunhão com ele é um acontecimento da vida.
Para aquele que se suicidou, quando ele acabava de se suicidar.
Aí Deus saberia que ele ia se suicidar e ele não se suicidou. Aí Deus foi pego de calça curta. O homem conseguiu ludibriar Deus. Olha, Deus sabia que ele ia se suicidar e ele não se suicidou.
Não, eu não digo que Deus não sabe, não quer saber que vai.
Ah, aí vamos dizer, ele poderia não ter se suicidado, mas Deus sabia que ele não ia se suicidar. Então ele nunca ia se suicidar, porque só vai acontecer o que Deus sabe que vai acontecer. Só você imagina que ele poderia ter chegado ao suicídio. É mundo das probabilidades, não é realidade.
Mas eu não estou questionando se Deus sabia ou não, estou perguntando a pessoa que fez isso. Se ela não tem, tinha a opção, porque...
Amor, não, se ele tinha a opção e Deus sabia alguma coisa, Deus vai ficar esperando você decidir o que você vai fazer para Deus reagir. Deus não é reação, Deus é causa. Esse é que é o problema. Quando o ser humano reclama para si a autonomia, ele tira de Deus o poder decisório das coisas. E você precisa antes também ver uma coisa. A vida é um dom de Deus. Só quem pode tirar é Deus. Ele não vai dar uma vida para você sentar e ficar rezando. Deus, faça com que ele faça o que tem que fazer. Ou nós trabalhamos com Deus onipotente, ou nós trabalhamos com Deus fraquinho, que é o Deus de vocês, que depende de vocês para acontecer alguma coisa. Imagina se Deus dependesse de você para acontecer alguma coisa. Ele seria um Deus humano. Que esse é o problema. Pois vós sois Deus. Só que em vez de você se transformar num Deus, você transforma um Deus num humano. Um ser fácil, um ser que tem opinião, um ser que depende do acaso, um ser que não tem controle sobre as coisas. Você conhece o livro do Espírito? Pergunta 2, 5, 6, da vida o que vai lhe acontecer? Aí fora, o espírito, ao escolher tal gênero de forma, forma para si uma espécie de destino. Complemento ali o espírito da verdade. E este é o livre-arbítrio do espírito. O espírito pede o gênero da morte. Ele é livre para escolher o que ele quiser tomar. Depois que ele escolhe, Deus monta a vida, que é onde está a forma que ele escolheu para viver. Aí tem uma outra pergunta, essa eu não chamo, meu, que é sobre a fatalidade. E aí Kardec pergunta, existe a fatalidade como nós entendemos? E como eu disse, ele era tutor, ele diz assim, por exemplo, existem coisas que realmente vão ter que acontecer e da qual o ser humano não vai conseguir fugir. E aí o Espírito da Verdade responde, a fatalidade nada mais é do que o resultado daquilo que o Espírito escolheu antes do nascimento. Quando o Espírito escolhe para X tal ou tal forma, ele cria uma espécie de destino que é inerente àquilo que ele precisa. Digo isso, e aí é que é o importante, digo isso por relação às coisas físicas, às coisas materiais. Porque com relação à moral, ou seja, escolher entre o bem e o mal, o Espírito é livre. Então, se você está brigando por um livre-arbítrio, eu quero lhe dizer que você tem dois. Primeiro, o livre-arbítrio é de escolher o que você vai povar antes de encarnar. E quando você pova, você cria seu destino. E enquanto você está vivendo seu destino, você tem o livre-arbítrio de achar se aquilo é bom ou mal, se é ferrado, bonito ou feio, de possuir. Mas fazer, você não pode. Sabe por quê, moço? Existe uma coisa que vocês não compreendem. O universo é equilibrado. E jamais se desequilibra. Jamais, porque uma coisa que se desequilibra se desintegra. Acaba. Tudo que você chama de mal e de errado é o equilíbrio do universo. Porque se o universo só tivesse o certo e o bom, ele seria desequilibrado. Então Deus, o Senhor Supremo de Carmo, requer que exista o bom e o mal, o certo e o errado, de tal forma que tudo esteja sempre equilibrado. E de tal forma que dê a cada um aquilo que ele pediu para viver. A partir de uma visão deste universo, um universo onde Deus é o início e Deus é a força, o que você pode fazer nesse universo? Mas, se Deus é onisciente, que onde você viu eu falando aqui, dizendo que é você que vai ajudar você, não é Deus. Você não tem que provar nada para Deus. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Se ele é onisciente, o que ele precisa que você pode, que ele não saiba? Compreende? O problema é que o ser humano vê o universo a partir da realidade humana. E nós vemos o mundo humano a partir da realidade espiritual. É só isso. E aí chova a resposta do Espírito da Verdade para Kardec na pergunta 9, que é quando se fala se há uma causa primária daquilo das mentes inferiores. E existe, claro que há. Há sempre uma mente superior que é a causa primária da mente inferior. E aí o Espírito da Verdade diz, só o homem não aceita isso. Pobre o homem que se acha um ser superior, mas que o chifre choco de Deus acaba com ele. Que acha que o homem consegue dominar a natureza. Aí vem a natureza que o homem fez. Você acha que você estudou, que você se formou, que você se dedicou para construir o seu emprego? Aí quando você menos espera, está na rua. Você compra uma casa ou edifica uma casa sólida e o terremoto só ganha no chão. Cadê o poder do homem? Cadê o domínio do homem? Pobre ser humano que o chique choco de Deus acaba. Eu estou falando isso não para você se sentir pequeno, mas para você se colocar no seu lugar. Que China aqui, o filho do dono é apenas o filho do dono. E enquanto o dono estiver na fazenda, ele tem que fazer o que o dono quer. O problema é que vocês são filhos rebeldes, querem dizer ao dono da fazenda o que é certo fazer. E Deus está lá em cima e diz, meu filho, você não sabe, sabe que você não tem a menor noção, porque esse simples ato de você fazer pode causar o universo. Porque o equilíbrio do universo é dar a cada um aquilo que a pessoa merece, ou que o espírito merece. Você sabe o que ele merece, como espírito, pela sua eternidade de reencarnações? Você poderia cometer um edifício, se dizer que valia o universo. Só Deus, que conhece tudo, que sabe tudo, pode dizer o que ele precisa e merece. E pode usar você para fazer o que ele precisa e merece. Aí você é usado. Mas só que pela força de Maia, por acreditar que é naquilo como realidade, você acha que você fez. Você acha que você decidiu. Você acha que você tomou aquele caminho, que você construiu. Deus está lá em cima dizendo, vai, rouba os meus direitos autorais todos. Ficou claro?
Só para eu entender, então não existe aquela figura da pessoa ao reencarnar pediu para se suicidar, claro.
Existe. Não, ele não pediu para se suicidar. Não, ele não pede para se suicidar. O suicídio é decorrência dos êxitos de forma que ele pediu. Como eu disse, o espírito escolhe os êxitos da forma. E a partir do gênero da forma, Deus cria a escolinha de vida que, aonde vai estar em provação aquilo que ele pediu. Então o suicídio é apenas um dos elementos da vida aonde há uma provação sendo feita pelo espírito.
Mas ele não pede para se suicidar.
Não.
Então ele poderia não se suicidar.
Não. Porque se Deus não criasse para ele aquela provação, ele não teria a oportunidade de fazer a sua prova. Aí ele sairia da carne e ia lá e dizia para Deus, ó, agora eu quero a minha provação, porque eu não consegui, porque você não deu o que eu precisava. Moço, eu disse ontem aqui, o espírito antes da carne tem um objetivo. Na carne passa a ter outro. O espírito desencarnado, se suicidar, se matar, ser assassinado pelo corte, tem mesmo problema, porque ele não se interessa por essa vida. Ele se interessa em aproveitar essa vida para conseguir elevação espiritual.
Sim, então o suicídio seria uma atitude, a decisão dele.
Não, o suicídio é uma decisão de Deus para dar ao espírito os êxitos de forma que ele pediu. Assim como a sua forma física, feio ou belo, magro ou gordo, bonito ou feio, alto ou baixo, é uma decisão de Deus de acordo com a sua formação que você pediu. A família que você nasce é uma escolha de Deus, porque tem a necessidade da formação. É por isso que o marido desorganizado casa com mulher organizada. Que ali está a cova. Um viver com o outro, dando ao outro direito de ser quem é. chamar.
Mas o senhor falou que tem dois livros aqui, que aquele que faz antes de reencarnar e depois...
Choque, pô, nenhum deles afeta o acontecimento. Porque o acontecimento é todo pé-caçado para que a povação esteja presente.
Então ele já não precisa...
Agora, enquanto ele está vivendo a prova, ele pode amar o que está acontecendo, ou se revoltar, ou achar errado, ou se xingar, ou brigar, bem ou mal. Mas ele, o que ele acha não interfere na, no texto da prova. Vai interferir no resultado da prova. E esse resultado só é avaliado depois que acaba a encarnação.
Então você vai entender. Ele então não pode exercer o livre-arbítrio durante a vida dele quando ele.
Com hoje isso já vai ver. Ele pode, ele vai exercer o livre-arbítrio dele. Se ele vai amar ter se suicidado ou se ele vai se revoltar por ter se suicidado. O livre-arbítrio dele é amar ou não amar o que acontece. Não é que há um acontecimento.
Mas então ele nasceu com uma...
Pé-destinação?
Destino.
Caiu não. Ele não acontece nada por acaso. Foi a decisão da inteligência suprema do universo para dar aquela pessoa, aquele filho que ele desejava e merecia. Não como castigo, mas desejava e merecia o amor como uma nova oportunidade para fazer a reforma íntima e alcançar a elevação espiritual.
Então, no caso do suicídio dessa pessoa,
ele
foi uma oportunidade de elevação espiritual.
É o amor de Deus lhe dando uma oportunidade de se elevar. E é o amor de Deus que você critica. É o amor de Deus que você diz que é errado. É o amor de Deus que você diz que é o bandido, que é o chapado que rouba. É o amor de Deus.
Então,
faz
assim, essa pessoa que se suicidou, ela passou pela prova.
A pessoa não passou por nada, quem passou foi filho.
É, então tá.
A pessoa só se suicidou.
É,
porque a pessoa é só a prova do espírito, não é a pessoa. Veja, você está encarnado. Você acha que encarnar é vir na carne? Não. Porque a carne não tem nada a ver. A carne é uma decorrência da sua mente. Então encarnar não é assumir uma carne, mas é assumir uma personalidade, um conjunto de pensamentos. Isso é encarnar. O conjunto de pensamentos é que se revolta ou não se revolta. Então toda a sua vida, todo o seu processo mental é bloqueado por Deus para que o espírito tenha forma. Quando você humano pensa, eu não gostei disso, o espírito está tendo uma boa oportunidade de não compactuar com isso e continuar amando a sua vida toda. O grande problema é que você acha o espírito. Mas de espírito você não tem nada. Você é um ser humano. Você é o espírito. Mas o espírito que você é não tem nada a ver com o que você acha que é. Como você está humano, aquilo que você está, você é. Isso é elevação espiritual. Como é que o ser humano pode se elevar espiritualmente se nem espírito ele é? Elevação espiritual só pode ser alcançada por isso. O problema é que se trata o humano como espírito. Acha o espírito que você está? O estado do universo. Eles acabam, se deixar as coisas na mão de vocês, eles acabam com o universo de dois tempos. É, você só faz o que você acha certo. Se só faz o que você acha bom. E todo o seu bolso está baseado nos valores do humano. É bom ter o emprego.
E
fica que não tem tempo.
Então divida a vida dele que chama dobra, porque ele não tem tempo, não tem salário.
É bom poder ter conforto material dentro de casa, é certo ter. O título não tem televisão, o título não tem aparelho de show, não tem sofá para sentar, aliás, ele não tem bunda para colocar no sofá. No livro do Epíteto tem uma pergunta muito interessante. O Epíteto tem olho para ver? A resposta é de mim. É óbvio que o Epíteto consegue perceber as coisas, mas ele não tem um olho para ver. Digamos assim, ele vê pelo por ele mesmo, não pelo olho. Dá para entender isso?
Não, então não quero nem entender.
Mas vocês ainda desenham um espírito à imagem de vocês. Eu vi o espírito. Mentira, você viu o perispírito. Porque o perispírito é igual a isso. Você não viu o espírito. Sabe o que é o espírito? Segundo o livro do espírito, um bico, calão. E aí você vê uma cala e diz que é um calão. É show que eu estou fazendo, é desmaterializando o mundo espiritual que você materializava. Na ausência de compreender, de ter elementos que possam lhe levar a compreender o mundo espiritual, a humanidade criou o mundo espiritual material. Esse é o mundo Maia, é o mundo para aquele que está apegado a isso, vai. Só que quando chegar lá, vai ter que contar. Desculpa, o mundo dos devas, desculpa eu. Vocês deveriam aproveitar para espiritualizar a vida. Ao invés disso, como vocês aqui, porque os seres humanos que têm uma atividade espiritual e não espíritos que têm momentos humanos, vocês materializam o mundo espiritual, ao invés de espiritualizar o mundo humano. E aí atribui ao espírito o que é inerente ao homem. Moço, sabe o que o espírito faz nessa vida? Senhor, fazer de mim instrumento de vossa vontade. Ele não quer saber de nada. Eu vou te contar um caso muito interessante que está num romance. Uma tocoíta que estava lá no mundo espiritual, de repente ela se viu aqui no mundo humano e ela sabia que tinha uma missão para ela. E aí ela disse o que está acontecendo. O que que acontece? O que acontece é que tem um homem dentro de um quarto com uma criança. E esse homem está preocupado que a mulher demorou a chegar. Já era tarde da noite e a mulher não chegava. E aí, de repente, o carro da mulher chega. E dentro do carro da mulher sai um homem. Ele começa a ficar com medo, mas o homem consegue invadir a casa e entrar no quarto onde está aqui antes. E ele diz para o homem: sua mulher, eu já passei na casa, eu já escutei, e ela está morta dentro da mala. E tem mais. Seu filho acabou de morrer agora. E eu vou matar você. E o homem, com medo de morrer, se faz sentir na calça, se boa toda, ele dá ri da cara, olha como você é matão, e mata o homem. Aí, esse assassino ouve a polícia e sai correndo. E, cara, a socorrista diz: aí eu estou aqui para ajudar este pobre coitado que foi humilhado e assassinado. E aí veio o mentor dela e disse: sai daí, você veio aqui para proteger o assassino. A sua missão é com o assassino. E para você proteger o assassino, deixa este que acabou de ser humilhado dormindo, porque senão ele vai atrapalhar o assassino. Você tem que proteger o assassino. Esse é o mundo espiritual. Onde o assassinato, um tal fio, e aí depois o mentor explica: o fio e a mulher não tem nada a ver com esse processo. eles se ofereceram para morrer desse jeito, para poder ajudar o marido a chutelar o talma e parar de acusar o filho, que, o assassino que ele vem fazendo que chama milhares de anos. Na televisão humana, ele é um criminoso, ele é um horrível, ele é um bandido, ele que vai com o pau, quando quem está no pau é o marido. Porque você só tem a visão humana, você só conhece. Eu quero dizer uma coisa interessante. Alguém aqui acredita em reencarnação? Você sabe que vocês já viveram outra vida? Você tem noção das drogas que já fizeram em outras vidas e que está repetindo nessa? Não! Porque, da boca para fora, nada, isso pode ser que eu tenha feito, mas não tem a consciência, não sabe por que está passando por aquilo. E, eu acredito em reencarnação, mentira, você só acredita nessa vida. Todos vocês acham que são espíritos em primeira encarnação. Que não tem nenhum passado que lhe condene. Olha que opinião. Agora dá para compreender a base do que eu estou falando, porque não adianta só eu dizer para você, você não tem como condição de administrar a vida. Eu tenho que lhe mostrar porque que você não tem. Só porque você não tem condição de administrar a sua vida, porque se você tivesse, você não estaria sendo justo com o seu passado. Você não estaria vivendo uma expiação. É por isso que você não pode administrar a sua vida. Porque a sua vida depende do que você já fez na eternidade. A sua vida de hoje, cada encarnação, é um karma de vidas passadas. Agora dá para entender que não tem condição de vencer. E que a vida precisa seguir o fluxo dela, porque ela é algo zelado lá atrás que você não tem a mínima noção. E se deixar para você interferir hoje, você não vai pagar nada do que pagar esse APA do que já fez no passado. Porque você só está com o que você fez nessa vida. Ficou claro agora?
É só com relação à questão do suicídio que eu não consegui perceber.
Você sabe por que o suicídio é algo que mexe tanto com vocês? Vocês não querem morrer. Aí vocês têm criticam e tem oseliza ao assassinato, ao suicídio, a todo mundo que morre. Porque você quer defender, você quer estar vivo. Que espírito é você que quer estar vivo? Inconscientemente. Sabe como aquele homem teve o desfante de se matar? Porque se ele teve o desfante de se matar, eu também vou morrer. Eu não quero morrer. Sabe o que você deveria fazer como os japoneses? Morreu faz festa. É um espírito que voltou para sua casa, para seu verdadeiro lar, para sua parte espiritual. E vocês vão solar lá. Vão solar por quê? Pelo moço? Agora que eu precisava tanto de você, você me deixou. Como eu vou viver sem você? Você está solando por você. Você não está nem aí pro moço, ainda está culpando ele de ter morrido. Compreenda isso. Compreenda que o filho sentir a morte de uma mãe é um ato egoísta. No livro do Espírito tem uma pergunta tão interessante. Aliás, tem muitas, né? É que isso passa e, como eu disse, eles esquecem. Os espíritos que vão se preocupam com os seus que família que morre se preocupa com o filhinho que ficou aqui? O filho da verdade sim, preocupa. De acordo com o seu nível de elevação. Quanto mais atrasado, mais se preocupa. Quanto mais adiantado, ele se preocupa com o que vai acontecer. Ele se preocupa que o espírito tenha a sua oportunidade de elevação. Ou seja, a mamãezinha linda que toma conta do filho depois que morre, não é um ato amoroso, é uma obsessão. Vocês ainda chamam ela. Quer dizer, vocês pensam ela no obsessão. Para quê? Para satisfazer a você mesmo. Eu não estou nem aí para quem for. Viu como tem muita coisa que acontece no seu inconsciente que você não acha que não faz?
Mas a questão da aplicação da morte do destino, da fala do filho, eu não consigo compreender que está independente da minha vontade. Filho, como eu consigo ainda perceber bem é que a gente tem um livre-arbítrio, né?
Poxa, por favor, eu vou pegar água antes de perguntar. Sabe por que para vocês a bala de vida ou até o assassinato, ou seja, uma morte que não seja natural, não é bem aceito? Que vocês acham que morreu antes da hora, que ainda teria a vida escrita para ele. Mas não tem. O livre-arbítrio foi antes. Escolheu os gêneros da porra.
Você não falou que tem o livre-arbítrio antes também, né?
Amar o que está acontecendo ou não. Não fazer, amar o que me acontece. Então você tem que amar ter recebido uma bala.
Tudo bem, isso aí que é, mas no caso do suicídio eu não consigo.
Ele tem que amar ter se suicidado.
Mas partiu da dele? Ó.
Não partiu dele, aí que tá. Não partiu dele. Já estava certo. Que o final dele seria esse.
Então já estava programado que o indivíduo precisava.
Não, estava programado, estava certo que. Programado é uma programação que pode acontecer, ou não. Estava certo. Desde que ele nasceu, o futuro dele já levava ele ao suicídio.
Era fatalidade.
Era uma fatalidade. E como diz a resposta do livro do Espírito, é: fatalidade é o resultado da escolha do Espírito. Antes
da encarnação. Então, voltando àquela pergunta anterior, ele já sabia que...
Ele não sabia. Poderia até saber, porque o livro do Espírito da Geração, depois que diz que Deus sabe, e o Espírito algumas vezes sabe. Ele poderia não saber que ia acabar no juízo. Mas quando ele recobra a consciência espiritual, ou seja, se liberta de tudo que é humano, ele compreende que o suicídio foi uma decorrência natural que ele viu lá na frente. E não uma coisa que ele fez agora. Desculpa, lá atrás, que ele pediu lá atrás. Uma decorrência natural que ele pediu lá atrás. Mas... E ele só acha que se matou. Mas ele não se matou. Poxa, aí o problema também é o morrer. Porque a morte para vocês é o fim da vida. Não existe fim de vida.
Quem se aprende a ouvir falar que quando a pessoa tira a sua própria vida, tem uma consequência daquela vida.
Não, não tem uma consequência de tirar a vida. Tirar a vida é consequência de outras coisas.
A gente pensa na parte ética de uma.
Não, você pensa na ética humana.
Exato.
E a ética humana não tem nada a ver com a ética de Deus. Porque a ética de Deus não preserva a vida humana. Você sabe quem é o ser humano? Vou saber isso. Quem é o ser humano? quem é o ser humano?
Ele está enganado?
Não.
Ele está preso?
Não, ele quer espiritismo, lembra da Bíblia. Quem é o ser humano?
É
o
demônio.
Não.
É aquele que
falou
do paraíso.
É o castigo ao espírito que não obedeceu a Deus. Você, Adão, você, Eva, comeu que não deveria comer, então agora você vai se transformar em humano. Você não, ele está no mundo onde se nasce e morre. O ser humano é o castigo do espírito. Você acha que Deus vai se preocupar com castigo? Vai sim, vai se preocupar que o castigo corrija o ser humano, corrija o espírito. Compreendeu agora? Veja, você tem uma grande dificuldade de entender uma coisa. O Filho de Deus é o Espírito, não você. Você é o castigo que Deus dá ao filho dele, quando é rebelde. Você é o que cai trancado no quarto, sem televisão, porque não quer estudar. Você é a palmada naquele que faz arte. Você é o castigo do filho.
Acho que é necessário, né?
Mais do que necessário, sem isso você não consegue provar que aprendeu. Não é para aprender, é para provar que aprendeu. Se aprendeu, vai te vir para cá. Olha, o que, que vocês podem aprender neste mundo? Vou dar um exemplo. A última vida de vocês deve ter acontecido na virada do século. Não deixe o século 2000, mas do século 1900, ou um pouquinho antes. Naquele tempo vocês se esforçaram para aprender a dirigir carroça. E que vale esse conhecimento hoje? E que vale o que você está aprendendo hoje, quando você reencarnar no final dos anos 2000? Então aqui não se atende, aqui se forma o que atender. É a forma. Você passa o ano inteiro estudando. É o espírito do mundo espiritual. Aí diz, estou pronto. Então está aqui sua forma. E tem mais. A forma, na forma, estão perguntas sobre assuntos que você escolheu. Olha como Deus é magnânimo. Ele não dá a prova que ele acha que você tem que fazer. Ele pergunta para você, o que, que você quer provar que aprendeu? E aí você escolhe dizer, ele não dá prova. Ou seja, o que você vai responder? E aí você vem para responder.
O suicídio é uma prova.
O suicídio é uma prova. Sim, perfeito. O suicídio é uma representação humana de uma prova do espírito. Assim como a prisão de bens também. A importância do suicídio é tão grande que ela é comparada a você ter uma prisão de bens com uma dor de barriga que se surge toda. Que tudo é prova de espírito. Só vocês dão valor a uma coisa e não dão valor à outra.
Então uma pessoa pode nascer com a programação e se suicidar.
Não, não pode. Nasce. Aquele que se suicida nasce tendo lá na sua vida a certeza de que vai se dar, mesmo que ele não saia.
E o assassino também?
O assassino é o instrumento de Deus. Agora, na hora que ele mata, Deus pergunta para ele, agora, você vai amar ter matado, ou você vai se criticar ou vai justificar você ter matado? Sabe aqueles que entram no cinema, pega a metralhadora, sai matando, aí você pergunta para ele assim e diz assim, o que você fez isso? Não sei. Uma voz me diz para fazer assim. Esse é o enviado de Deus. para matar aquele que já morreu naquela roda. E aí você critica e diz que ele é um monstro.
Mas ele então nasceu para fazer aquilo?
Se não tivesse nascido para fazer, ele não teria feito. Ele aceitou a missão de vir para essa vida só para fazer aquilo.
Um Judas.
Hã?
Um Judas.
O Judas é o maior missionário que existe. Porque até hoje você critica o Judas. E ele foi o único que fez o que tinha que fazer. O pior missionário foi Pedro, que sacou a espada para defender Cristo. Que olhou para ele e disse: se acha que se fosse para me defender, meu pai não teria mandado uma legião de anjos? Guarda esse espaço. Se acha que eu não vou beber até a última gole do cálice que o pai deu para mim? No início do trabalho do Cristo, que Jesus diz assim: nós vai sair, vai pegar, e no final eu vou ser crucificado, eu vou ser morto na cruz. Pedro, sem peso, a pedra, aquele que negou Cristo, que desembaiou a espada, ele diz assim: rezemos ao Senhor para que isso não aconteça. E aí Cristo olha para ele: cala a boca, ser humano. Você acha que eu não vou viver o que eu tenho para viver? Você vai rezar para Deus pedindo para não acontecer o que Deus diz que tem que acontecer? E viver esse destinamento de Cristo, do Espírito da Verdade, do Krishna, do Buda, é para fechar sua fé, se você acredita nele. Agora, você não pode acreditar no livro dos Espíritos e não acreditar em determinadas perguntas que estão no livro dos Espíritos. Você não pode acreditar em Cristo e escolher dentro do que o Cristo fez o que você vai aceitar ou não. Quem é você para julgar Cristo e o Espírito da Verdade? É isso que nós estamos conversando desde ontem. Confessar a fé é viver na íntegra aquilo que você diz que acredita. Viver o que você quer viver e viver o que você não quer viver. Aceitar o que você compreende, mas aceitar o que você não compreende, ao invés de arrumar uma compreensão que satisfaça o que você quer. Ela acha que ela está criando o futuro para o filho. E todos que têm filhos já sabem que o filho segue o futuro dele. Nunca e raramente faz o que você queria que ele fizesse.
Eu cortei
lá em dia. Olha, eu não mudo de assunto porque eu tenho uma característica. Eu não passo mergulho fogo. Eu enfio o dedo e arranco o canegão. Tipo, tá aqui, põe de volta. Agora vai lá e tira.
Desde ontem eu já estou exercitando essa situação
aí,
que eu não tenho domínio.
Então, faça sua pergunta agora. Desculpa, que evangelho você está falando?
Não, que contaram para ela.
Que evangelho você está pensando? Que evangelho você foi criado e que você está se baseando para dizer que lá tem isso?
Não,
eu não entendi esse
evangelho,
está
sendo
grande
de Deus.
Não, mas na Bíblia não tem nada sobre isso.
Mas
onde
tiraram isso? Para isso que
do ser humano defendendo o outro não morrer, e aí ele pode não morrer também.
Não, não foi, não. Não, não.
Poxa, no livro do Espírito, o Espírito da então é completamente contra o suicídio, diz que ele vai com o pau. E aí, no livro do Espírito está lá escrito, só o suicida consciente, aquele que te mata porque quer matar, é que vai ter que pagar. Cadê que fica doido? Mas como? Cada um que te mata tem a consciência de que quer morrer. Aí o Espírito da Verdade diz, não, o débil mental não tem consciência. Eu só quero lhe fazer uma pergunta, moço. Quem se suicida quer morrer? Não, o que, que ele quer? Só quer fugir do problema. Ele não tem consciência de estar te matando. Ele só tem consciência, eu vou acabar com esse problema. Pode, coitado, o problema segue com ele. Então não há suicida consciente. Por isso não tem como se criticar o suicida. Agora, o ser humano, mesmo espírita espiritualista, que diz que é suicida na outra vida, defende a permanência de estar vivo. E por isso ele critica quem tem a ousadia de tirar sua própria vida. Mas é a tal da hipocrisia, o escolher ou criar uma data chão para o que você me satisfaz, que é o que eu acabei de falar.
Mas não é natural esse raciocínio, já que a encarnação é uma oportunidade para a pessoa evoluir.
Não é natural o quê?
O raciocínio de achar que o suicídio é uma coisa antinatural, prejudicial.
Sim, é natural, por quê? Porque você acha que ele interrompeu uma vida.
Tem oportunidade de estar aqui.
Não, você acha que ele interrompeu uma vida. Mas quem disse que ele tinha alguma outra vida? Aonde estava escrito que ele ainda teria coisas para viver? Você está partindo da sua presunção que ele poderia não ter se suicidado e aí teria vida. Mas se ele não se suicidasse, ele faria o que Deus sabia, que faria diferente do que Deus sabia que ia acontecer. Ou seja, ele passou a pele em Deus. Toda que o senhor quiser, a hora que quiser.
Se Deus é a perfeição do homem americano, por que ele precisa criar alguma coisa?
Para que você alcance a perfeição.
Mas por que? Não, em relação a ele, por que
ele
precisa?
Ele não faz por ele, ele faz por você. Para que você alcance a perfeição. O problema não é a perfeição ou a não perfeição. O problema é você saber o que é ser perfeito. O ser humano parte da presunção de que ele sabe o que é o certo. E ele faz. Cara que está de um contrário ao livro do Espírito. Porque no livro do Espírito diz assim, Deus nunca falou de criar. Então sempre houve Deus e o Espírito.
Deus briga, se ele não precisa de criar.
Ele não precisa de criar, ele cria por amor. Não precisaria, mas ele cria por amor. Agora, dá para você entender esse amor de Deus? Não. Então não se preocupa com isso. Porque esse aqui é o problema. É o homem que não é Deus e quer ser Deus. Quem tem de Deus? Deus não se tem. Entendeu? Não há conforto. Olha, vou dizer uma coisa para você. A pergunta que eu mais ouço não é nem a criação. É porque Deus já não criou todo mundo contra e precisa ter tudo isso. Todo esse processo de elevação. Aí eu digo, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sei. Se você quiser, eu lhe dou o número do telefone de Deus, você liga para ele. Já deixei o homem querendo tomar satisfação de Deus. No mundo espiritual, nós não perguntamos a Deus por quê. Nós dizemos, é isso, pai? Então vamos ver. Entendeu?
Eu não sei a gente.
ele, não, não tem problema. E tem mais uma coisa que o livro do Espírito fala. Quando você se preocupa com essa questão, você entra num labirinto da onde não vai sair, porque não tem resposta para isso. E aí, quando você está perdido no labirinto, não faz o que tem que fazer. Que é o já dessa vida para se aproximar de Deus. Entendeu? Ficou claro isso? Agora deu para entender o que eu estou falando como confissão de fé? Você falou uma coisa, eu nunca lhe ouvi nada do que você perguntou, dizendo, eu sei, eu vivo lá, eu conheço, é o que eu sei, que eu vejo. Para justificar tudo que eu estou falando, eu trouxe um ensinamento de um médico. E pior, dos médicos você que busca. Ou seja, algo que deveria, você deveria ter como guia da sua vida. Então, o que eu quero mostrar é isso, que você, na verdade, diz que usa algumas coisas como guia, mas você não usa o aquilo. Você usa daquilo, o que você quer. Você que eu estou falando é todo ser humano, não é você que é tipo. Usa daquilo o que quer e o que não que ele é, quer usar. Adapta de tal forma que sirva o que você quer. E isso não é confissão de fé no ensinamento, é confissão de fé em você mesmo. E chegou isso. Ficou claro agora? Esse é o tema da conversa desde ontem. E é o tema da reunião da Xanga, que é o assunto que nós vamos falar. Por quê? Porque, como eu disse para o Mojo, ter uma dor de barriga, uma prisão de ventre ou se suicidar, é um acontecimento da vida. Porque tudo é acontecimento da vida. Então, ou seja, tudo é uma oportunidade para você responder. Amo universalmente ou estou preso ao que a gente fala. E a chama não é outra coisa, senão uma oportunidade da vida. Só que uma oportunidade especialíssima. Por quê? Porque é uma reunião de afins. E pela afinidade de opinião, você deveria compartilhar essa reunião com confiança nos outros. Todo mundo que participa de um grupo sabe que se neste grupo não houver uma confiança entre aqueles que participam, o grupo não vai para frente. Estou certo, Cleia? Se não houver um entrosamento, um exercício da doação da razão, um exercício da aceitação do outro do jeito que ele é, um exercício do amor, o grupo vira bica, bica entre um e outro. E choque e choque. Não posso dizer. Eu só quero lhe fazer uma coisa, uma pergunta antes de você continuar. O que é inconsciente?
O que eu entendo é aquilo que eu não posso saber. Então,
não, aquilo que você não tem consciência.
É, aí tudo que
se você não tem consciência, como é que você vai olhar?
Então, já
tenho. Então você não tem a mínima ideia de saber o que está no seu inconsciente.
Então, na minha consciência, eu comigo mesmo tenho possibilidade de me esconder sob morte, como eu quero me manter viva. Viva.
O seu inconsciente.
O
seu inconsciente. Não é consciente, mas tia, ou consciente. ele que determina que consciência você vai ter. Você não vai falar semana que vem.
Ele pode esconder alguma coisa?
Não pode esconder. Ele esconde.
Ele esconde.
Sabe por que ele esconde? Porque no inconsciente ele quer ganhar. Vencer. A mente, o fundamento da mente é o egoísmo. Então o fundamento da mente é ganhar. Só que esse ganhar, a própria mente diz que não deve acontecer. Então ela, para poder esconder esse feijão, ela tinha o consciente posta. Que é o consciente que esconde a intenção de ganhar e dá um valor politicamente correto e certo. Dá uma intenção, sabe? Olha, eu falo muito da doação, mudar as coisas do outro, mudar quem precisa. E eu pergunto sempre o seguinte: se você acha certo dar as coisas do outro, você está dando alguma coisa para alguém ou está satisfazendo o que você quer fazer? Então você está usando o outro, você não está fazendo nada para ele. Então a mente que quer ganhar a fama de ser aquele que ajuda, é porque Cristo disse, não deixe a mão direita saber o que a esquerda faz. E você sai correndo para contar todo mundo que passa. Aí a mente quer esconder essa intenção de usar o outro para conseguir uma vitória. Aí ela tia, olha, você é um santinho, está ajudando o pobre. Então no consciente está a ideia de estar ajudando o corpo. Mas essa ideia foi construída de uma forma hipócrita para esconder que está no inconsciente. Respondeu? Você disse que não quer morrer. Mas esse não quer morrer, não é que você não queira morrer. Está escondido, escondendo que você vencer, continuar vivo.
Então a Xanga,
para você estar feliz. Mas para você é um lugar aonde você vai ser parado para ter a oportunidade de fazer reforma íntima. Mas para isso você precisa confiar no outro. Porque há uma orientação de Tiago, na carta de Tiago, que eu não sei se vocês conhecem. Mas Tiago diz aos novos cristãos, e olha que Tiago é irmão de Jesus. Não era filho de Maria, mas era filho de José, do outro casamento. É aquele que acompanhava de perto Cristo, foi aquele que criou Cristo quando ele nasceu. Porque naquele tempo não existia empregada doméstica. A mãe tinha que fazer tudo. Então quem educava os filhos mais novos, quem criava, era o filho mais velho. Aliás, até hoje no interior é assim, né? Só na capital, aqui na cidade grande, é cheio de empregada, professora, orientadora. Então Tiago era o irmão mais íntimo do Cristo. Era um grande amigo. Ou seja, aquele que quando acabava a pegação, o Cristo sentava e conversava direto. E o Tiago diz assim para os novos cristãos: confessem seus pecados uns aos outros. O que é confessar o seu pecado? Qual é o seu pecado? Quando é que você peca?
Toda manifestação de egoísmo.
Hã?
Toda manifestação de egoísmo.
Está muito sabedoria para mim, chave, muita cultura. Eu quero paz. Quando é que você peca? Quando você atribui a uma pessoa um valor fundamentado no seu egoísmo, isso é um pecado. Você está dando a ele um valor que ele não tem. Quando você diz que você está errado, você está pecando, porque você está dando um valor que ele não tem. Sabe quem é o culpado? Sabe quem é o culpador? Aquele que culpa, sabe quem é? Que você chama de monstro, que é um chapado, um quietinho. Sabe quem é? O espírito. Sabe quem é o espírito? Quem é o espírito? Não, criação não. Deus não cria o espírito. Deus dela. Deus cria a matéria, não o espírito. É o filho de Deus. Você gostaria que alguém acusasse seu filho de alguma coisa? Eu também não gosto quando o filho dele é criticado, acusado, caluniado. Como um pai, ele vai reagir para defender o filho. Vocês já repararam que no lado do Egito tem um monte de monstros, mas do lado de fora tem um monte de mãe de monstros que diz que o filho é um coitadinho? É pecado você atribuir valores a alguém, porque quando você atribui valores a alguém, você está usando o seu egoísmo para acusar o filho de Deus. Sabe quando você diz para o seu marido que você está errado, ainda bem que ele fatiga, mas quando você diz para o seu marido que você está errado, baseado naquilo que você acredita, você está pecando contra Deus. E na chance é a mesma coisa. Quando você diz para o outro, não, não é isso que tem que fazer, você está pecando contra Deus. E por isso o Tiago diz: confesse o seu pecado aos outros. Vem cá, ó. Senta aqui. Porque nós estávamos conversando isso, aquilo, com o outro, você falou isso. Eu estou achando que você falou por isso, por aqui. aquilo, por aquilo outro. Eu estou achando que você está querendo dominar, eu estou achando que você está querendo ser o dono da chance. Você está confessando o seu pecado, você está botando para fora aquilo que você acha. Quando você faz isso, o que que acontece? Acontece quando você chega com uma pessoa e diz, olha, eu estou achando que você está querendo me chacanear.
Gostaria
que você falar? Não, você não dá o direito. Ela vai se defender. E ela vai se defender com o quê? Com a verdade
dela.
E o que que você faz? Ah, é isso que você acha? Então tá certo, eu vou me libertar da minha ideia e vou comprar o que você acha, porque a minha ideia é um pecado. Essa liberdade de dizer aquilo que você pensa do outro ao outro lhe dá a oportunidade de ouvir a verdade dele. Para, não para que você continue julgando, mas para que você use a verdade dele para acabar com a sua. E com isso, você se liberta do seu pensamento, da sua verdade. Agora, quando você não faz, essa verdade fica na mente. Você vai iluminar a mente, vai iluminar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Quando você vê, você não aguenta nem mais olhar para a cara do outro. É um estupro.
Para mim,
é uma situação de vida. O que é a vida? A forma do espírito. Então, não existe. Até porque, o que é estupado é o corpo. Espírito não é corpo. O problema é que você, como ato do corpo, que você é o corpo, o corpo é você, você quer defender o corpo. Qual é a primeira coisa que o Adão e Eva faz depois que pecam? Protege a sua própria intimidade. Então você usar roupa é um símbolo que você ainda está protegendo a sua própria intimidade. Usar roupa não é um processo moral elevado. Usar roupa é a forma de que você é um espírito que ainda acredita que você sabe defender, sabe distinguir o bem do mal, o certo do errado. Ou seja, é um Adão, o espírito que comeu da árvore do conhecimento. O ser humano é o certo. Se você olhar pelo lado espiritual, não. Compreendeu? Então, veja, o estupro é uma oportunidade para o espírito, ao viver um papel de estuprador, amar ou se perder ao fazer de ser estuprado. E a quem foi estuprado? Amar universalmente ou sofrer se foi estuprado? Aquele que sofre se foi estuprado, prova que, não, que apesar de dizer que é pedido de espírito, ainda acha que ele é o corpo.
Ou ele sofre aquele estupro e vai viver na vida com esse sofrimento, ou ele ama aquele ser que estuprou ele?
Não, ama o ser que estuprou o ato de ter sido estuprado.
De ter praticado o ato.
Porque o ato de ter sido estuprado foi um ato de amor de Deus, dando a um ser, ao filho dele, uma oportunidade de elevação. E ele só aconteceu aquilo, porque aquilo é o resultado daquilo que ele pediu para mexer, e Deus julgou que aquela era a tia palidiação que mais atendia aquilo que ele pediu. É o amor de Deus, que você não consegue ver, porque você ainda está preso morre antes da hora, aquele que foi abortado morreu na hora que você morreu. E tem mais. Serve para quem viveu o aborto. Médico, enfermeira, paciente, marido. Mas serve para você pensar que alguém fez aborto. Para ver se você vai criticar ou não. Eu tenho um caso que essa de Cocalo que era isso, que é um caso muito tradicional. Sabe aquela mochinha que contratou um namorado para matar o pai e a mãe na cama? Pois é, o namorado, a mãe e o pai são espíritos que se ofereceram para viver isso, para que aquele espírito missionário, que é a mochinha, pudesse fazer isso. E aí Deus criou toda a repercussão para ver se você ia julgar. Ali não tem karma de ninguém. Quem morreu, quem matou, não tem karma de ninguém. Quem mandou matar, tudo isso foi só espiado para dar a todos que choveram uma borrachão. Peraí, eu não estou inventando loucura não, viu? Isso acontece nos romances espíritas. E lá vocês lá leram e aceitam, mas na vida não aceita. Mas a vida de você é um romance espírita. Diga.
Então não há necessidade da justiça do homem?
Eu não disse isso. Eu não disse isso. Todo karma de ser preso, de viver na cadeia, todo esse acontecimento faz parte do ato de ser feito. Mas também é pobre. Omissão. Eu não estou dizendo que quem mata não tem que ser inocentado. Não, ele pode ir para a cadeia, pode. Ele precisa pagar pelo que fez. Ele só não precisa, além de pagar pelo que fez, receber a sua raiva. Aí são duas penas com que ele sofre. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
É muito mais que duas, né? Se vai em Deus,
mas como é o espírito missionário, ele é protegido para que tudo isso que você sente não caia sobre ele. Até hoje, na Sexta-feira Santa, tem um monte de espírito que tem que ir lá correr para proteger o Judas de vocês. Da maiachão do
Rio. Uma coisa que eu não entendo, tá? O senhor falou que é o espírito missionário. Veio com essa missão de cometer aquela atitude
de viver aquela situação. Cometeu, está lhe dizendo que foi ele que fez. E a situação aconteceu.
A pessoa não mandou, não executou, não mandou executar?
Não.
Mas não teve essa atitude dela?
Teve essa atitude e ela pode até ter fechado o que ela mandou, mas se Deus é causa primária de todas as coisas, aonde se viu fazer?
Ela não teve a iniciativa dela, ela não tomou essa decisão.
Esse é que é o problema. Se ela pudesse tomar essa decisão de livre e espontânea vontade, ela poderia matar quem não merecia morrer. Aí ela desequilibraria o universo. A morte daí ia acontecer. E Deus deu a ela a ilusão dela estar decidindo que ia matar. Que a ilusão de decidir que ia matar também é pobre.
Mas a ação dela no repercute uma reação. Ou seja, ela vai ser responsável por aquilo que ela.
Moju, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem um trabalho muito importante para ser feito. Um trabalho de uma repercussão que é decisivo para você. Você vai entregar esse trabalho a um amigo, a uma pessoa capaz de fazer, ou você vai entregar esse trabalho a qualquer um? decisiva para a sua eternidade espiritual? Você é estima antes de ser com um espírito amigo? Faz favor, encarna ele em massa. Porque é possível morrer não tomando tiro. Se um caso desse, que é um caso para servir de prova ao país inteiro, você acha que Deus ia mandar um espíritozinho vagabundo que pudesse fazer ou não fazer?
Não poderia ser.
Quando Deus dá uma missão fazer, tu sabe o que ele faz? É isso? É isso, Sérgio? Vou lá e faço. Só vocês humanos é que deixam o que o Sérgio manda fazer e querem analisar se vão fazer ou se não vão fazer. O Espírito aceita a ascensão moral de Deus e não questiona. O Espírito não vai tomar satisfação de Deus. Deus diz, pô, sacanagem com aquele ali, viu? Você vai fazer um desculpo nele? Coitadinho. Nem o Espírito Superior faz isso. O Espírito fala, Senhor, confio no Senhor, sei que o Senhor está fazendo o melhor para ele. É isso que tem que fazer? Eu vou lá e faço. O problema é que vocês ainda se acham que vocês sabem o chefe. O Espírito sabe que não sabe nada. E confia em Deus. E confia na sua capacidade de saber. E se entrega ao que Deus faz sem pedir satisfação a Deus. Que é outra coisa que vocês humanos vivem fazendo. Deus, por que que aconteceu isso? Você tomou satisfação de Deus. Sabe, parece aquela velha que foi a sua mão na cadeira. Por que que você fez isso? Nenhum espírito superior faz isso. Reza a Deus e aceita a ascensão moral de Deus. Não questiona.
Aqui na minha cabeça, como é um mundo relativo, um mundo ainda imperfeito, já vivemos.
Quem disse que esse mundo é imperfeito?
Não.
Ele é imperfeito para a sua perfeição. Mas ele é perfeito dentro da perfeição de Deus. Porque eu falei para ele, o problema é o que é o perfeito. Na perfeição de Deus, esse mundo é perfeito. Você que diz que o mundo de Deus, que Deus que é como fruto da perfeição dele, é imperfeito.
É imperfeito que Deus é do grau de evolução.
Não, não é imperfeito. Poxa, pode dizer uma coisa? Deus cria todos os espíritos iguais. E todos os espíritos por herança genética. Tem toda a perfeição dentro dele. Se você já tem toda a perfeição dentro de você, o que, que você vai aperfeiçoar mais?
O que eu quis dizer é o seguinte, é um mundo perfeito dentro da situação de prova que ele achou.
Não, ele é um mundo perfeito para pobres que achou. A imperfeição está no que você acha que deveria ser o mundo. A imperfeição só acontece porque você não aceita a perfeição que ele é.
Não, então deixa eu reformular. Ele é perfeito dentro do mundo de provas e expiações. Mas é de fato um mundo de provas e expiações, correto?
Sim.
Então nesse mundo relativo de provas e expiações, onde existe um grau de evolução perfeito...
Não existe grau de evolução.
Não, ele...
Você não é evoluído.
Certo, então.
Você não é evoluído. Você não é evoluído. Dizer que você é evoluído é dizer que Deus criou você imperfeito e que você decide alcançar a perfeição.
Não, numa fase de crescimento.
Não existe crescimento. Deixa eu fazer um exemplo para você. Hoje, pense numa âmpada. Todo espírito é uma âmpada, uma fonte de luz. Todo espírito é uma fonte de luz e vamos dizer cheio. Cheio alguma coisa que eu não sei qual o nome. Ou seja, todos têm dentro de si a capacidade de brilhar dentro daquilo. Só que algumas lâmpadas estão sujas. Então o brilho que dá existe não sai para fora. O que você chama de evolução não é evoluir, ou seja, aumentar o seu brilho. É tirar a sujeira que que encobre o vídeo que você já tem. Então não tem que evoluir, tem que limpar. E a sujeira que encobre o seu vídeo, sabe qual é? A prepotência do ser humano de achar que sabe o que é o perfeito e o que é o certo. Essa noção humana do que é certo, do que é perfeito, do que tem que ser feito, que encobre a perfeição de Deus.
Sim, então a tempestade usa a imperfeição que recobre a sua inteligência perfeita. No mundo que é devido a muitas lâminas suas, não seria natural que esse ato de alguém matar o outro, enfim, nesse caso o senhor citou, o assassinato foi encomendado, não seria então da própria imperfeição, vamos chamar de imperfeição, se tirar proveito dessa situação e não colocar como missionário uma pessoa que veio, entre aspas, com a missão de matar outro, ou seja, o que eu estou querendo dizer é não que a pessoa tenha nascido com a missão, a nobre missão de assassinar o outro, para o outro, mas sim que dentro do grau de perfeição que ele está vivendo, aquilo para ele fazia parte. Deus então aproveita aquela circunstância para tirar aprendizado para todo mundo envolvido. Porque senão, eu na minha cabeça... Porque...
Não, moço, calma. Na sua cabeça, olha, é estranho mesmo, que a sua cabeça é regida pela imperfeição. Ou seja, para você, o chefe é o imperfeito. A sujeira, para você, é o chefe. Porque se você nasce para se limpar, você deveria se limpar. Se limpar é passar, falar de achar certo se você achar certo. Calma. Essa situação que você colocou existe. Ou seja, alguns espíritos, na sua própria evolução, assumem papéis aonde eles são usados para ferir outros. Não discordo. Concordo plenamente. Isso chama-se interdependência. Deus aproveita aquilo que você precisa passar com aquilo que ela precisa passar e faz as coisas acontecerem. Nenhum problema, concordo com você plenamente. Só que este mundo também tem os espíritos missionários. E vocês aceitam isso. Só que vocês aceitam como missionários aquele que defende os anseios humanos e não conseguem ver que Deus não se prende ao anseio humano. Então pode ter um missionário que venha lutar contra os anseios humanos. Porque se a liberdade, se a igreja que acontece pelo libertar-se do anseio humano, aquele que vem ferir o anseio humano é muito mais superior do que aquele que vem se subordinar ao anseio humano. Fora a hipocrisia. Deixa eu lhe falar uma coisa, moço. Você conhece o Dalai Lama? É um ser despendido, não? Ser elevado, despendido, não é? Engaixado, ele é tão despedido que ainda faz críticas à China que está dentro do Tibete. Ele é tão despedido que quer que a China saia do Tibete. Que despedimento é esse? Você conhece Gandhi? Ele não fez guerra contra a Inglaterra, não, né? Guerra moral, guerra de palavras, guerra de ideias, não fez, não fez? Ele aceitou a Inglaterra lá, aceitou? Ou ele guerreou contra a Inglaterra para que ele fosse embora e deixar sair o tempo livre? Os indianos. Que pacifista é esse? Só porque ele não pegou em arma, ele usou a arma mais forte, ó. A língua, para criticar. fita, porque para você lhe disseram que ele era. Mas se você analisar, vai ver que não é. Dalai Lama só é liberto porque lhe disseram que é, e você aceitou que é. Mas ele é preso, ele é escravo, ele está preso à ideia de que tem que libertar o Tibete. Se ele fosse liberto, ele diria, fica aí, filho, qual o problema?
A última análise não foi isso que Jesus fez, né?
O quê?
Pregou uma revolução, apesar da palavra.
Meu Deus do céu, justamente porque ele não fez, é que ele foi crucificado. Sabe por que o judeu não aceita que Jesus fez o Messias?
Ele não libertou o povo.
Sim.
Mas Jesus deixou uma revolução. Fez.
Não.
Não. Você falou que Jesus estava de
Jesus não fez. Não, não é isso que quer dizer nada. Jesus não fez revolução nenhuma. Ele me deu a arma para você fazer. Ele não obrigou ninguém a acreditar nele. Fazer revolução é obrigar. Você tem que fazer, você tem que acreditar. Não, ele passou o ensinamento, você passa o que você quiser.
Eu fiz uma analogia.
Ele criou a base para que você faça a revolução. Mas ele mesmo não fez. Ele não te mudou. Ele já era e sempre foi aquilo. Então ele não fez revolução nenhuma. Nem com ele, nem com o outro mesmo.
Posso fazer um comentário sobre a chance? Pode. O que o senhor está falando é que a santidade, por exemplo, pessoas como Gandhi, como Dalai Lama, como outros, né? Que são, para nós, o que o senhor está dizendo,
humanidade.
Para nós, o que o senhor está dizendo, humanidade, por exemplo, de pessoas que se reformaram, que tiveram atitudes louváveis, como nós, aos olhos de Deus, são menos.
Não disse isso!
Não,
pelo amor de Deus, eu não estou acusando ninguém!
Eu sei.
Eu só estou lhe dizendo uma coisa. Eu só estou lhe dizendo uma coisa. Eu estou lhe dizendo o que me ensinou. Não se reconhece o espírito pelo ser humano. Hoje o Chico Xavier foi despedido, não foi? Primeira coisa que ele falou quando chegou do outro lado, cadê o meu papel? Você sabia que tem espírito neste mundo, os devas, que evoluíram, que usa peruca? Espírito evoluído pela mente humana. Eu não estou acusando ninguém de nada. Eu só estou querendo mostrar que a sua ideia sobre as pessoas não corresponde à verdade, mas corresponde ao que alguém diz e você aceitou sem questionar. Lembra o início da nossa conversa de hoje? É alguma coisa que puseram na sua cabeça. Assim como diz que você falou que fez uma revolução, a nossa proposta é fazer uma revolução. Mas não é uma revolução de acabar com o governo como quis fez, não propôs nada disso. Mas para você revolucionar a sua forma de ver o mundo. Os ensinamentos de Cristo, eles são instrumentos para que você asa em você mesmo, para você mudar a sua forma de ver o mundo.
Então, a partir desse princípio, por exemplo, Gandhi poderia não ter feito o serviço do mundo desse jeito, ele não proporia, então, a dependência da Índia ficaria
dentro da coerência humana. Para ele ser um pacifista, ele teria que não fazer guerra nenhuma. Não fazer guerra nenhuma é aceitar a situação que ele está. Dentro da coerência humana. Não estou dizendo que ele poderia não fazer. Se fez, tinha que fazer. E o que fez não foi errado. Foi para você. Para você deixar. gente vai idolatrar o que o ser humano diz que ele tem que ser idolatrado, ou se você vai entender a coisa por um prisma superior. Até porque a idolatria adando a São Francisco de Assis, a Bezerra de Menezes, a Amati, a qualquer um, contaria o ensinamento de Deus. Idolatre apenas a mim. A idolatria a um Bezerra de Menezes, a um Amatiz, a um Gando, a Ixo, transforma essa pessoa num bezerro de ouro que você idolatra.
Não digo não idolatrar, mas colocar como...
Idolatra, a partir do momento que você diz que ele é o elevado, você criou idolatria. Você tem a idolatria. Você tem ele como exemplo para você.
Mas não pode servir de referência?
Referência para quê? Para você também estar de guerra com a boca e dizer que é pacifista?
Mas Jesus é uma referência.
Não.
Não?
Não. A referência é o ensinamento, não ele. Jesus por Jesus não vale nada. É um espírito igual a você, igual a eu, igual a todo mundo. O importante não é o Jesus. O importante é o que ele trouxe. Porque o que ele trouxe foi a mão de Deus.
Pai, você me permite repetir essa frase que você acabou de falar. Jesus não é a referência. A referência é o ensinamento que ele trouxe. Porque senão até a idolatria de Jesus seria em vão.
Existe pior.
Por mais maravilhoso que seja.
Uma idolatria que ele sentiu.
Que ele não quis.
Que ele não quis. Que ele disse, não faça.
Como Kardec também
apoiou em algum tempo budista?
Não.
Pois é, nos tempos budistas, que chega o ensinamento de Buda, que você deve se desapegar de tudo.
Está cheio de imagem de Buda.
Tem uma imagem de Buda de ouro. Maria, a mãe que doou seu próprio filho ao mundo, sabe o que ela ganhou como recompensa? Uma coroa de ouro e diamante que está lá na imagem dela.
A hipocrisia.
Porque vocês idolatram os filhos, vocês idolatram exemplos, exemplos que sejam úteis ao seu achei humano.
O modelo, né? O modelo de conquista.
Que
atinge
objetivos humanos.
Eu quero que ele está de fazer como ela fez.
Exato.
Eu quero que ele está de fazer
como ele foi. Porque não é o Cristo ou Jesus ou Buda ou Kina que tem que ser o seu servidor. Cristo diz uma coisa para você, deve ser a sua referência. Ele diz para você, eu sou o caminho, não a realização. Eu sou a estrada que você tem que pilhar, não seu chegar. Não seu objetivo é alcançar. Que coisa doida, né?
Está fazendo uma provocação?
Quando você quiser, olha, pelo contrário, você pensa que algumas provocações que você está fazendo é sua. É, mas é alguém que não tem coragem de falar e usa você para falar. Não faz.
Para ter esse raciocínio seu, por exemplo, Hitler foi um missionário.
Hã?
Hitler foi um missionário.
Antes de nós dizer se Hitler foi missionário ou não, eu lhe pergunto o seguinte: quem são os judeus que morreram na câmara de gás? É porque você vê a pobrezinha da criança do dia. Você vê a pobre da mulher que foi separada do marido. Mas quem é o espírito que está vivendo aquela encarnação? o que eu lhe falei, você não sabe a vida anterior. Senhores de Estado, o arco de moer na câmara de gás foi de cava de tecido senhor de escravo da outra vida.
Sim, Maria, tudo
aí bem. Quando você entende isso, você não se preocupa de saber se isso é condicionário ou não. Você já começa a dizer isso, eu não fiz coisa errada. Ele foi um azeite de Deus para que cada um tivesse o seu karma, que era necessário. Agora, nesse caso específico, eu posso dizer para você, não foi. É aquele caso de quem se chama passar por isso. Nesse caso específico, eu posso dizer que isso foi possível ser sacado para nós para poder responder. Então, nesse caso específico, não é. Mas não é por acaso, poderia ter sido. Não é por acaso. Não é porque Deus julgou que poderia aproveitar e ser dependente. Mas se não houvesse como fazer, seria missionário. Porque ele nada mais fez do que dar a cada um segundo as suas obras. Se ele fosse um missionário, teria muito trabalho para poder ver ele de você.
Mas a missão dele seria diferente do essa, mas... Não tem a implicação da ação dele para poder voltar?
Não, que aí neste caso é missão. Que aí neste caso é missão. E com missionário não se estuda.
O que torna um espírito missionário é o fato dele ter uma intenção ou não.
O que, fato que torna um espírito missionário é algo que você não sabe, que você não vê, que você não conhece.
Sim,
porque você julga o espírito pela mente dele. Não se julga o espírito pela mente. A mente é chiada. Então, o missionário é aquele que Deus escolhe, que sabe que está apto a fazer aquilo, sem se usar. Se quer ver uma coisa, você conhece o Umbanda? Conhece alguma coisa de Umbanda? Qual é a entidade, ou o tipo de entidade mais evoluída da Umbanda?
O Xalá.
Hã? Não, o Xalá não é entidade. Exu. Sabe por quê? Vamos supor que você tem um copo sem dinheiro. Você vai contratar uma pessoa que gosta de dinheiro para tomar conta dele? Você vai ficar aqui. Você vai contratar uma pessoa que não queira aquilo. O Exu é a mesma coisa, ele trabalha com as emoções humanas mais baixas. Se ele fosse um espírito que gostasse, ou seja, menos evoluído como vocês são, ele ia correr e pegar para ele aquilo. Então ele tem que ser muito elevado para não querer aquilo. Exu, tenha certeza, eu sou um missionário de Deus. Eu vou levar para você, vou levar para ela o que você quer dar a ela. Mas sei que o ato de você querer e o ato de conseguir pegar é porque faz parte da forma de cada um. Então eu vou lá e faço. Mas ele não quer aquilo, pai. Ele faz despendido de intenções individuais. A grande maioria dos retrovéis está muito peso no querer fazer.
Mas o conceito da Umbanda, o Exu é escravo do velho, né?
Ah, não existe conceito da Umbanda, porque a Umbanda é coisa do homem. No mundo espiritual não existe religião. A religião é humana. No mundo espiritual, todo mundo tem uma religião só. Deus. No mundo material, você tem a religião. Você divide em Deus. O pior, você for apóstolo. Meu Deus é o certo, Deus dele é o errado. que é cobrado a você não é submissão a Deus, é submissão à doutrina religiosa. A doutrina religiosa vira uma idolatria. Você está compreendendo o mundo que eu estou lhe passando? Que mundo eu estou lhe passando? Não, o mundo que está acima daquilo que você acredita que é. O mundo que está livre das tendências humanas. Das tendências humanas, do certo, errado, do bonito e feio. Hoje, você sabe por que o Adão e a Eva foram expulsos do paraíso? Está na Bíblia. A serpente chega para Eva e diz assim: come esse fruto. Mas não, Deus disse que nós não podemos comer esse fruto, que se comer nós vamos morrer. E aí a serpente diz para Eva, tudo isso é alegórico, né? E a serpente diz para Eva assim: tu morrer, ele não quer que você coma, porque ele sabe que quando você comer, seus olhos servirão. Ou seja, você será capaz de perceber as coisas. Seus olhos servirão e vocês serão capazes de julgar entre o bem e o mal. Quem é o ser humano, se não aquele que diz que está, sabe o que está acontecendo e que julga se é bom ou mal o que está acontecendo? O ser humano é um partido. E quando você se apega, ele falou uma palavra para você, que é ser humanidade. O espiritualista devia fugir de ser um humano, de ter uma humanidade, de viver uma humanidade. Porque o ser humano é um indivíduo. Se disser para você, aquela pessoa muito boa, porque ela é um ser, ela é humana com as pessoas, então é. Que ser humano é ser contrário ao que Deus quer. Eu estou fazendo com você.